É, só lembrando que, né, gente, agora a gente vai tratar das implicações éticas no exercício clínico terapêutico. Mas lembrando que eu não tenho intenção de fazer um discurso universal. É a partir de sua relação com a ética Jesus de Nazaré. Né? Estão lembrados aqui, ó, lá na contracapa tem o título que foi me sugerido para essa conferência, certo? Então, quando eu falar aqui agora de implicações éticas no exercício da filosofia clínica, é naquilo que diz respeito à sua relação com a ética de Jesus de Nazaré. Como os outros professores e conferencistas vão dar outras ênfases à ética do exercício, implicações éticas no exercício da filosofia clínica. Então, tendo lançado um olhar panorâmico sobre os fundamentos da ética filosófica, enquanto conjunto sistematizado de conhecimentos oriundos da investigação do comportamento humano, e sobre os princípios da ética teológica, fundamentada na ação de Jesus de Nazaré, profundamente iluminadora e reveladora da ética humana, resta-nos, por fim, uma análise da conjuntura metodológica da filosofia clínica, do ponto de vista de seu exercício terapêutico e de suas implicações éticas. Então a gente agora começa a ver quais são os pressupostos metodológicos da filosofia clínica e quais as implicações éticas desses pressupostos. A filosofia clínica, essa é uma postulação minha, é um princípio metodológico que visa conjugar ciência e vida, academia e cotidiano, conhecimento e comportamento. Trabalha nas fronteiras da história da filosofia, da antropologia filosófica e da filosofia cognitiva, conjugando procedimentos terapêuticos com filosofia naturalizada. Partindo desses saberes, dado que nenhum isoladamente preenche a insatisfação humana, pretende suplantar o fisicalismo, o psicologismo e o normativismo filosófico em vista de contemplar a singularidade existencial por meio de uma metodologia peculiar. Entendida dessa maneira, a metodologia da filosofia clínica é um mosaico composto tanto por um sistema filosófico peculiar quanto por um ordenamento terapêutico próprio. A metodologia filosófica da filosofia clínica pode ser traduzida como um arcabouço teórico que é, antes de tudo, filosófico, cujo escopo metodológico está fundamentado em vários métodos da filosofia. Os constituintes de sua metodologia podem ser sobredeterminados por mais de uma fonte e são fruto de sistemas filosóficos dialéticos aplicados à psicoterapia. Seu procedimento consiste em, atento às circunstâncias, levar o indivíduo a uma consciência autônoma, dado que o ser humano nunca se contentou apenas com uma existência vaga, mas, ao invés, sempre buscou compreender sua própria identidade. Basta um simples olhar pela história antiga para ver com toda clareza como surgiram simultaneamente, em diversas partes da Terra, as questões fundamentais que, animadas por culturas diferentes, caracterizam o percurso da existência humana. Quem sou? De onde venho e para onde vou? Estes são questionamentos que têm a sua fonte comum naquela exigência de sentido que desde sempre urge no coração da pessoa humana. Isso porque a problemática do indivíduo é ele próprio. Estão igualmente nos escritos sagrados de Israel, aparecem também nos Vedas e no Avestá. Achamos-los tanto nos escritos de Confúcio e Lao Tse, como na pregação de Tirthankara e de Buda. E não se limitam a tal. Assomam ainda nos poemas de Homero, nas tragédias de Eurípides e Sófocles, nos tratados filosóficos de Platão e Aristóteles. Vejam a citação. a metodologia terapêutica da filosofia clínica deve ser compreendida como algo que efetivamente orienta e se inclina à existência, a qual poderá ser elucidada no encontro do indivíduo consigo mesmo, em sua história, no encontro com o outro, em suas variadas interseções, no encontro com o mundo que o cerca, em sua matemática simbólica, e na capacidade de transcender. Sob esse ponto de vista, seu procedimento intenciona relações humanas que transmutam. Entender-se a partir de si próprio é uma condição imprescindível, porém, não é por si vantagem suficiente. O indivíduo pode alienar-se quando fica sozinho ou se afasta da realidade. Quando renuncia à hipótese da reflexão e da crença quanto ao fundamento útil. Nessa conjuntura filosófico-terapêutica, que incide no valoroso processo de autoconsciência, encontro existencial e partilha de vidas, a filosofia clínica objetiva oferecer uma peculiar e autêntica abordagem clínico-terapêutica, capaz de suplantar qualquer padrão que tendencie à normalidade engessada. O cerne de seu trabalho está sob a singularidade e a individualidade subjetiva do indivíduo. Até repetitivo. Nesse sentido, a filosofia clínica presta um serviço ético de auxílio a quem procura, com fundamentação teórica e aplicabilidade clínica, levando o partilhante a analisar suas questões existenciais, suas queixas tópicas ou autogênicas, ou, além disso, a fortalecer ainda mais seu padrão autogênico existencial. Tal processo busca, preeminentemente, o bem-estar subjetivo da pessoa, algo auxiliado pela educação ética e pela ausência de escrupulosos e desconexos normativismos éticos-morais. O alvo central para onde deve se projetar toda a orientação profissional em filosofia clínica é o benefício humano. Ou seja, o bem-estar subjetivo da pessoa na busca de sua autonomia e de sua ampla realização, em vista do que o filósofo clínico deverá agir com o máximo zelo e o melhor de sua capacidade profissional. O princípio norteador deve ser, antes de tudo, o cuidado e a partilha. Ou seja, pensar com o outro questões da existência da pessoa que busca o serviço profissional da filosofia. Isso revela um profundo ato de amor à verdade subjetiva, isto é, o reconhecimento do outro na sua plena singularidade, sensibilidade profusa e forte intraconjugação semântica. Na prática de Jesus de Nazaré e em filosofia clínica, a orientação inadiável e ineludível é levar a pessoa a buscar seu projeto ético, descobrir os caminhos concretos para sua realização e sentir-se vinculada pelos imperativos de sua consciência. O porquê último para alguém realizar-se como pessoa não é ser deduzido de, nem reduzido a nenhuma metafísica ou antropologia, nem sequer a própria revelação. Essa revelação entenda teológica. Todas essas áreas devem estar abertas e a serviço do entendimento da pessoa humana e de sua realização plena. A passagem do ser ao dever implica um salto que vai além da própria lógica. A experiência ôntica e a experiência ética são categorias independentes, assim como a luz e o som. Ainda que descubramos o que somos, que definamos nosso projeto de vida e que saibamos o destino que queremos percorrer, sempre estará uma última, sempre restará uma última pergunta. A última explicação não pertence, de maneira alguma, ao campo estrito da lógica, muito embora não vá contra ela. A aspiração última do indivíduo moral deve ser esforçar-se para conseguir um nível existencial que o torne invulnerável aos golpes e fraquezas da vida. Assim, a sua pele permanecerá intacta, sem nenhuma ferida que lhe possa criar a sensação de angústia ou culpabilidade. Esse trabalho é bom, progressivo e prolongado, por isso necessita de auxílio e se configura ser de caráter terapêutico. Para tanto, a orientação terapêutica, alicerçada na história singular de cada pessoa, deverá levá-la, a pessoa, a superar o moralismo radical, dado que, muitas vezes, a ética pode correr no perigo de oferecer como ideal de perfeição um esteticismo virtuoso ao qual muitos tentam alcançar com um despejo enorme de energia. Tal anseio poderá tornar-se uma obstinação pelo bem e pela virtude, correndo o risco de cair insensivelmente no narcisismo egocêntrico. Falar de moral implica relação e fluxo comportamental social. Aqui surge uma questão inexcusável. Como ir ao encontro do outro sem destruí-lo? Antes de tudo, é preciso saber que a ética se antecipa à epistemologia. Em filosofia clínica, a tarefa é fazer da ética um anteparo epistêmico no sentido de abstinência do prejulgar. O conhecimento se dará via sensibilidade amorosa numa inter-relação entre amor e verdade. A ação clínica em filosofia clínica se faz justamente pela praxis, isto é, na ação prática aplicada. Parafraseando a máxima de que eu me torno um exímio sapateiro ao me ocupar da tarefa de fabricar e consertar sapatos, da mesma forma, nos tornaremos bons terapeutas pela ação clínica, numa dialética entre o estudo da dimensão filosófica e racional da metodologia e da sua aplicabilidade. Filosofia clínica não se faz sem clínica. Qualquer tentativa nesse sentido poderá incorrer um grave conceitualismo teorético e um infértil vazio epistêmico. A busca pela profissionalidade dar-se-á de fato pela recorrente entrega amorosa e incondicionada numa constante exposição da vida pelos outros e com os outros, num contato pessoal, sensível, capaz de suplantar qualquer pretensa teórica. No entanto, tal relação recíproca deve prevenir-se do risco da fascinação, como se houvéssemos de ser ou de reduzir o outro à simples cópia do influxo intersubjetivo. Como na evolução psicológica, há um momento em que são necessárias as rupturas e a separação para que alguém seja ele mesmo e não se aprisione de sonhos e vinculações primárias. Desse modo, o resultado ético-terapêutico é fruto de sua dinâmica interna, do fluxo de liberdade que é praticado de todo modo que as pessoas envolvidas, terapeuta e partilhante, se experimentam autônomos e responsabilizados numa forma concreta de relacionar-se e exprimir suas recíprocas afinidades, isto é, em suas interseções positivas e em seus princípios de verdade. Eu escolhi, existem muitos outros aspectos, para tratar em filosofia clínica da questão da consciência, porque isso, a consciência é também tratada muito fortemente na moral cristã. então seria uma ponte de diálogo. Um tema central para a moral cristã e que certamente traduz-se no trabalho psicoterapêutico é o da consciência humana. O termo aparece mais de 30 vezes no Novo Testamento, nas cartas paulinas, de Pedro e no livro dos Atos dos Apóstolos. A partir da filosofia agostiniana de consciência, a ética teológica define o que denomina de dignidade da consciência da seguinte maneira. No fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer. Essa voz que sempre o está a chamar ao amor do bem e fuga do mal, soma no momento oportuno na intimidade do seu coração. Faze isto, evita aquilo. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem. Veja a citação. Para a teologia moral, a consciência é a voz do coração, mas de um coração iluminado pela luz da verdade. Nesse sentido, corrobora o teólogo e cardeal Romano Guardini, referindo-se a Santo Agostinho. O órgão que faz a experiência do valor é o coração. Este conceito, contudo, não deve ser entendido em termos sentimentais. O coração aqui é espírito. Espírito em contato com o sangue. Espírito que arde na incandescência e na incandescência que ilumina. Inquestionavelmente, este é o princípio que remete à compreensão ética da espécie humana, à sua consciência moral e aos direitos comuns regidos a partir desse conceito. Em filosofia clínica, trabalhar os aspectos da consciência tem como objetivo alcançar, de fato, a fenomenologia do eu. Firmado na qualidade da intercessão e na acurácia da historicidade, o trabalho terapêutico buscará circunstanciar o eu a partir das relações possíveis e prováveis, imediatas e remotas, em vista de salvaguardar a intimidade da consciência marcada pela singularidade, pela plasticidade e por suas representações. Veja a citação. Em Ortega e Gasset, não há noção de consciência sem conteúdo de realidade. Ela é visão de mundo que se apresenta em perspectiva, numa indômita vontade de expressar o que há em todo ser. A historicidade da consciência é um modo que foca a vida enquanto realidade radical a ser esclarecida. A melhor maneira para salvaguardar a singularidade nesse sentido é preservar as narrativas em modo de perspectivas, como que narrativas historicizadas. É tarefa metodológica buscar compreender a vida em circunstância, libertando-se de uma razão experimental e fisicista, bem como abandonando modelos de subjetividades desencarnadas para, enfim, se vincular a um meio circunstancial. No entanto, assumo a posição de que, em vista de salvaguardar a própria dignidade da espécie humana, a consciência moral não pode ser uma variável sociopsicológica, especialmente quando os valores são fundamentais. Porque a consciência, também quando tem vibração intuitiva, se nutre e se esclarece sempre como um juízo da razão, emitido sobre o valor objetivo das nossas ações. James disse bem, qual é a dimensão ética da escuta em filosofia clínica, já que ela é basicamente um trabalho terapêutico? Veja, assim como anteriormente foi analisado, que ética cristã se traduz a partir da história, da vida e da prática de Jesus de Nazaré, na clínica filosófica, a historicidade é uma imprescindível condição terapêutica. A perspicácia terapêutica ajudará a identificar as armadilhas conceituais que podem traduzir-se ao modo do partilhante oferecendo uma narrativa descompromissada sem ser clínica e adequadamente compreendida. Aqui se enquadra o sentido da fenomenologia do encontro e da partilha. O encontro nasce da decisão pessoal de partilhar e da recepção profissional do ouvir. No mundo helenístico, o silêncio era um dos símbolos mais característicos da expressão da relação pessoal com o transcendente, ou seja, com Deus, pois exprimia com exatidão o mistério que o envolve. Ninguém jamais viu a Deus. Estou citando a tradição helenística. A relação dialógica inclui necessariamente o silêncio, uma disposição firme de caráter e dedicação penhorada da alma. Nesse sentido, é possível intuir duas coisas. O silêncio é, por um lado, uma escuta ética, e o silêncio é, por outro lado, um grito de rejeição ética a tal forma de silenciosamento do direito inalienável de duas ou mais pessoas diferentes entre si coexistirem e expressarem livremente a maneira de ser de cada um. Quando digo que o silêncio é, por um lado, uma escuta ética, quero dizer algo não somente em seu modo narrativo, mas, sobretudo, em seu modo de expressividade, constituído não só de palavras apressadas, mas da comunicabilidade profusa que pode, muitas vezes, dispensar qualquer sonido, uma vez que a conversa pode não ser, em alguns momentos, a melhor conduta terapêutica. Veja uma citação. O partilhante poderá oferecer um conteúdo com várias formas de expressão, inclusive por sua ausência explícita. O silêncio é um constituinte da fala. Quantas vezes o silêncio compartilhado e o simples caminhar lado a lado com o partilhante podem revelar mais do que narrativas aleatórias. Segundo, o silêncio é, por outro lado, o grito da rejeição ética a toda forma de silenciosamento do direito inalienável de duas ou mais pessoas diferentes entre si, coexistirem e expressarem livremente a maneira de ser de cada uma. Veja uma citação. Entendido assim, Jesus de Nazaré é o grito de Deus que não quer permanecer no silêncio e de forma desconhecida. Entendido sob esse ponto de vista, pela escuta que é falante e ouvinte, deve a ética auxiliar profundamente no enfrentamento da estrutura visceral da natureza humana, a qual poderia ameaçar a si própria. Há perigo de um estágio humano em que a pessoa poderia não reconhecer mais nenhum dos valores que até hoje marcaram seu caminho. Se fosse possível julgar ainda tal estrutura conforme os nossos valores atuais, ela poderia chegar a um estágio de pura desumanidade. Dessa maneira, é preciso evitar as contraposições entre ação, luta e revolução de um lado e contemplação, silêncio e passividade de outro. É preciso dar uma orientação específica tanto à ação silenciosa quanto à ação contemplativa. Eis o serviço da ética em levar o indivíduo a um autoconhecimento, tanto pela via subjetiva quanto pela vivência social dos códigos. Dessa forma, a ética convém como normativa de conduta que, quanto mais peculiar, cultural e situacional, mas estará a serviço daquele a que se propõe, a subjetividade humana. Eis a tarefa indispensável e sem precedentes. Quando falamos em filosofia clínica de escuta, estamos falando de relação. Então, o próximo ponto estava lá do caráter relacional em filosofia clínica e quais as suas implicações éticas. Como já foi dito, na busca da autocompreensão, o caráter relacional é imprescindível. Para se entender, o ser humano melhor o fará quando o fizer a partir de um face a face, uma vez que, pela passagem da esfera inteira do eu para a esfera do tu, é que a pessoa se encontra no caminho que vai do humano à categoria de humanidade. Tal propósito implicará numa ética do encontro e do acolhimento. É no acontecimento dos olhos nos olhos que a verdade nasce e se revela à profundidade do ser. Não basta realizar a descoberta do outro como um tu. Não basta a manifestação do eu como autêntico eu. Para que exista a comunidade, é necessário o surgimento do nós. Não há convivência sem o eixo ou o núcleo do nós. Ética profissional em filosofia clínica infere um processo de estar com o outro, compartilhando vidas e buscando saídas para as questões existenciais que levaram ao encontro clínico. A consciência de si, a posse de si mesmo e do ser, só progridem na medida em que o ser em si, por si, faz eclodir as suas barreiras e se abre à compreensão, à troca, à simpatia humana e, por que não dizer, à simpatia cósmica. A relação profissional do terapeuta e o bem-estar subjetivo do partilhante são como que duas mãos de uma mesma via existencial. A entidade do nós, a nocidade, é um ser de razão. A nocidade é realidade distinta do tu e do eu, e ao mesmo tempo apoiada no tu e no eu. No entanto, só ocorre quando as pessoas se relacionam. O amor não pode realizar-se na esfera de um sujeito isolado. O indivíduo como tal não pode comunicar-se. Ela é uma realidade dinâmica, realidade relacional. Ser pessoa nesse sentido significa existir em relação. O tu, contra a ontologia contemporânea, traz uma noção de verdade que não é o desvendar de um neutro impessoal. É inegável que a dimensão humanista assumida e defendida pela filosofia clínica está de fato alicerçada nos fundamentos de um humanismo judaico-cristão. Essa é uma postulação minha. Seus fundamentos éticos são aqueles que visam levar a pessoa humana ao exercício de suas capacidades implicadas nas relações. E mais ainda, em relações de comunhão, solidariedade e altruísmo com os seus pares. Sob esse ponto de vista, vê-se que a metodologia da filosofia clínica é profundamente humanista, e que esse humanismo assume, de alguma maneira, valores teológicos, a ponto de aspirar um humanismo que seja, ao mesmo tempo, mais profundo, mais radical e mais modesto que os precedentes. Pois nem sempre a história do humanismo coincidiu com o humanismo da história. O humanismo que exclui Deus é um humanismo desumano. Nesse sentido, parafraseando a ideia anterior, a nocidade ganha um outro aspecto. Ela é constituída pela abertura a um terceiro. O nós não se dá simplesmente com relação dia a dia do eu tô, mas com a relação triplicada, que pode ser entendida das seguintes formas. Primeiro, podemos dizer que o nós é a matriz ou o âmbito constituinte das pessoas. A. O eu é eu no nós. B. O tu é tu no nós. C. O ele é ele no nós. D. O vós é vós no nós. A realidade básica é o nós. Mas, além disso, assumo eu como tese que essa sobrepersonalidade só é possível dada uma certa condição espiritual, transcendental e sobredinâmica, própria da natureza humana. Eu não estou dizendo necessariamente religiosa. São tais condições naturais que capacitam a pessoa a migrar do si ao outro, que fazem com que a pessoa permita a imigração do outro a si. E, enfim, que levam a pessoa a se encontrar perante um ser que nem é o eu, nem é o tu, nem é o nós, mas o grande outro, o tu absoluto, para o qual se encaminha todo ser, dado que qualquer relação humana é a verdadeira imagem da relação com Deus, na qual a verdadeira invocação participa da verdadeira resposta. Essa nosidade só será tão vital quanto operante na medida que formos capazes de compreendê-la à luz do nós trinitário. No Deus Uno e Trino, verifica-se um eterno processo vital de permuta e exigência. O Pai existe no Filho, o Filho existe no Pai, e ambos existem no Espírito, da mesma forma como o Espírito existe em ambos. Vivem e habitam tão intimamente um no outro, por força do amor, de tal sorte que são um só. É um processo da mais perfeita e da mais intensiva empatia, justamente pelas suas propriedades pessoais. E os distingueiros, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitam um no outro e compartilham da vida eterna. Na pericórese, exatamente o que os distingue faz com que os una eternamente. Como vimos, o nós humano repete de forma finita a realidade trinitária denominada pericóresis, para a tradição grega, ou circuncêsio para a tradição latina. Nesse sentido, é possível falar de ética pericorética, fundamentação fundamentada na relação da natureza intratrinitária do amor. Se vês o amor, vês a trindade. Pois a amante, o amado e o amor são três. Santa Cristina.